Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Macabricas, vá bem, bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora. Episódio número 100 e Bastian Schweinsteiger. Este sim, é que pá, o da semana passada enganei-me, malta. Desde já pedi desculpa, o da semana passada era 100 de Leo Messi, pá. Está bem? Sei que fiz umas macacadas e não sei o quê, pá, não, mas este aqui, já fui confirmar. E este aqui é o 100 de Schweinsteiger, está bem? Pronto, estou-vos aqui a falar de um domingo de Porto Comedy Fest, neste momento já, nem sequer é domingo, para ser honesto, já é segunda-feira, mas é domingo nos Açores, portanto estou aqui de coração dividido, mas vamos assumir que é domingo, está bem? Domingo de Porto Comedy Fest, estou de regresso a casa depois de um fim de semana de festival, do maior festival de stand-up comedy do país. Desde já dei um props à Zé Nourique e ao Eduardo Marques e a toda a organização pela realização de mais um festival, mais um Porto Comedy Fest, muito fixe, pá, foram 8 dias de stand-up comedy, mas também de outras coisas, tiveram podcasts ao vivo, tiveram, penso que um concurso de open mics, ou seja, tiveram aí bastantes cenas, e é bada fixe, porque junta-se bem da malta porreira, há uma panóplia de humoristas de todo o país, pá, alguns amigos, pá, malta que um gajo não conhece e acaba por conhecer nesse círculo, pessoas que admiras também, e acaba por ser muito fixe, estás a trocar impressões com essa malta. Epá, eu fui no último dia, foi no dia 8, pronto, porque a mulher é para o fim, na verdade, foi isso, aliás, que a organização me disse ao João, a mulher é para o fim, portanto vais no último dia, opa, com certeza, acho que faz todo o sentido. Fizemos 3 sessões, fizemos às 7, às 9 e depois às 10h30, penso que foi assim, e por um lado é bem cansativo atuar 3 vezes. Agora, o que eu achei é que também é bada bom, é porque estás tipo, eu senti que as minhas atuações, e no geral, as atuações foram sempre em crescendo, ou seja, a primeira correu médio bem, a segunda correu bem, pá, e a última já foi correr bem, tipo, já me senti mesmo fresco, solto, leve. E a cena foi, a vez que eu me enganei mais naquilo que queria dizer, foi a última. Ou seja, foi onde eu cometi mais erros, que se calhar quem estava a ver nem notou, mas tipo, eu notei. Mas como foi a vez que eu estava mais descontraído, já tinha feito 2 vezes, já tinha tipo, corrigido merda. Ah pá, foi bem bom nesse aspecto e foi, pá, e era o que nós estávamos a dizer no final. Eu, para mim, tipo, fazia isto todos os dias. Ou seja, nem toda a gente concorda com isto, mas a malta curte mesmo stand-up. Pá, para mim, fazia isto todos os dias. Tipo, todos os dias atuar 3 vezes. Na boa. Pá, primeiro, obrigava-me a escrever e reescrever e a... Pá, e depois dá-te uma ginga, uma ginástica, lá está. Eu, ao final da terceira, já estava... sou imparável. Ninguém para. Estava tipo a Liliana do Bruno Carvalho. Estava non-stop. Desculpem, piada de merda. Mas já, muito fixe. Pronto, para quem já me acompanhou há algum tempo sabe que eu fui também estive na primeira edição. Pronto, isto é a segunda edição. Achei... fazer aqui um review. Achei que, pronto, o festival está em crescimento, né? Tanto que passou de 5 dias para 8. Ou seja, o ano passado era uma coisa assim mais indie, mais vamos ver o que é que conseguimos fazer com o pouco que temos. Este ano já foi tudo muito mais profissional, já foi assim numa sala maior, já foram outras condições, só que, por exemplo, do meu ponto de vista, nem performativo, mas por exemplo, o ano passado eu fui 4 dos 5 dias, este ano fui uma vez nos 8, fui um dia em 8 possíveis, e assim que fui mais para trabalhar do que para me divertir, o que é normal, né? Porque na verdade pagaram não foi para me divertir, foi para ir trabalhar. Mas eu pessoalmente este ano não tive tanta sensação do festival, também porque não estive lá, né? Mas fica com pena, mas tudo o resto está muito melhor, como é óbvio. Também é giro perceber que do ano para o outro, pá, um gajo chega a mais gente, tipo, há mais gente a abordar, há mais gente que conhece o meu trabalho, há mais gente que... Isto para todos, não, isto não faz, não é só para mim, é para toda a gente. E também é bom ver que há um feedback, tipo, ei, eu curti, já tinha visto uma vez e agora curti. Epá, isso é bem da fixe, tipo, perceber que a malta anda atenta ao que tu fazes e dá boas reviews, é sempre bacana. Se calhar também, assim, não sei se deram mais, né? Mas também não me iam dizer a cara. Quer dizer, com um gajo com duas cervejinhas a mais pode dizer muita coisa. Mas pronto, foi o Bada Fixe. No meu dia fui eu, foi a Joana Gama, foi Vitor Sá, Pedro Durão, Vasco Elvas e Carlos Coutinho de Vilhena. Tiveram todos bada bem. E depois é isso, é, uma pessoa paga bilhete e apanha seis humoristas de estilos diferentes, posturas diferentes, personas diferentes. Isso também é fixe, pá. Também é fixe haver essa multidiversidade. E um gasto, mesmo para nós que estamos a atuar, é bada fixe porque aprendemos sempre a ver os outros a fazer. Pronto, e se calhar está feito de review do Porto Comedy Fest, o que é que acham? Yeah, se calhar está feito. Obrigado aos que foram para me ver, que na verdade foi a maioria, e pronto, e é isso, props. Mais coisas, pá, malta, esta semana, aconteceu bem das cenas. Primeiro, logo assim, para começar a semana, não é que eu, João Nuno Gonçalo, fui jantar ao Guilty, e pior, gostei. Isso para mim é que me choca, é que tipo, e jantar ao Guilty, tipo, não fui eu que organizei o jantar, organizaram e eu tipo, só tive de aparecer e está-se bem, tipo. Agora, estou chocado comigo próprio pelo facto de ter gostado do restaurante mais influencing deste país. Epá, não, imaginem, quando começa a ver os toques dos sinos e confetis e luzes e sparklings e velas e fires e shots na boca, epá, já estava tipo, tem 15 horas, pá, eu nem sei porque é que nem me deu para filmar. Eu tive isto, pegar no telemóvel e filmar todos aqueles e fazer um direct, tipo, vejam migas, estou aqui no Guilty com as minhas migas a celebrar o birthday da miga. É pá, vou ser sincero, senti-me a Maggie Crusher nesse dia, pá, senti-me totalmente Maggie Crusher. Mas foi uma festa de anos de um amigo meu, tinha assim um grupo grande, pronto, ele escolheu lá esse restaurante, pá, cada maluco a sua pancada, isso é mesmo assim. Mas eu curti bem da comida e curti do ambiente. Pá, quando eles tocavam os sinos e vinha tipo fogo de artifício e não sei o quê, para outras mesas era tipo, era só constrangedor, que é tipo, don't care. Mas quando vinha para a nossa, era uma excitação, ficava sempre excitado. Tipo, bem excitado, tipo, uau! Bem excitado, sorry. Pá, mas outra coisa que me deu muita impressão é que ao nosso lado tinha uma mesa, pá, de três miúdas que claramente eram wannabe influencers, meu, e quando vinha a comida, ao passo que a nossa mesa estava tipo tudo aos berros e aos abraços e tudo, pá, elas sacavam num telemóvel e começavam logo a filmar, assim, pá, elas nem se estavam a divertir. E é tipo, meu, tu pagas o jantar, pagas a experiência de All Guilty, que é para teres aquele aparato todo, pá, e nas bolsas um sorriso. Tá, elas tiveram o jantar todo agarradas ao telemóvel a fazer stories, a fazer fotos, a fazer... Pá, e nem vi falarem umas com as outras. Não vi se divertir, não vi, tipo, um abraço. E isso deixa-me triste, pá. Deixa-me triste por elas, porque, tipo, eu estava bem contente. Estava demasiado alegre até. Até vos digo esta, demasiado alegre. E depois ainda fomos sair e fomos... Pá, fomos, não vou dizer o sítio, já disse o nome do restaurante, mas é porque era importante para a história, o outro sítio não é. Mas ainda fomos para um espaço noturno, pá, que também não é tão influencing, está bem, mas, também há muita gente que vai para ali. E de repente, nessa noite senti-me a Maggie Crusher, e tudo bem. E depois ainda mamei na boca de João Félix, aliás do Pedro Porro. E o que ele disse? Pronto, mais coisas que tenho para vocês. Eu não sei se vocês estão a par, eu por acaso não me lembro se já falei disto, mas eu troquei telemóvel. Aliás, estou em processo de troca, tipo, eu comprei um telemóvel. É para dizer, vá, eu comprei um iPhone, vá, pronto, vamos já aqui expor as minhas fragilidades. Eu comprei um iPhone, pá, há 3 semanas, e ainda não estou a utilizar. Porque, epá, primeiro faltava a capa, o vidro, não sei o quê, para proteger, porque não queria andar com o iPhone aí, depois partisse, era uma chatice. Já tenho isso tudo, está tudo ok. Fiz, passei os dados todos de um sítio para outro, também está-se bem, tudo ok. Agora qual é a merda? Eu não consigo passar as minhas conversas do WhatsApp e os meus stickers do WhatsApp do Android para o iPhone. Pá, isto está-me a comer a cabeça. Já a semana passada tentei, não consegui. E hoje voltei, tipo, cheguei à casa do Porto, jantei e depois estive logo a fazer isso e não consigo passar as merdas do WhatsApp para o iPhone. É que tipo, instala a aplicação e ele está-se bem, ele instala a minha aplicação, só que transfere as conversas, mas transfere as conversas do início, ou seja, eu perco todos os ficheiros, stickers. Pá, os stickers é que me lixa. Malta, é preciso dos stickers. Eu não consigo viver sem stickers. Não sei se vocês conseguem, mas eu não consigo. Eu preciso dos meus stickers, 80% deles muito sexuais, para poder manter uma conversa séria no WhatsApp. Preciso disso. Portanto, se alguém tiver dica, epá, e já fui vídeos, depois tive bué de tempo a ver um tutorial e não sei o quê, de uma aplicação, e, não sei, epá, e afinal pagava-se para fazer aquilo, tipo, para fazer o quê? Ou seja, eu conseguia transferir do Android para aquela drive, mas depois para passar da drive para o iPhone tinha de pagar. Portanto, isto é uma merda. Estou bem da farto disto. Tipo, já estou há 3 semanas. Tipo, estou quase a cagar no WhatsApp. Tipo, vai assim e vai. Mesmo fotos e... pá, não estou a conseguir. Não sei o que é que está a passar. Meti as fotos todas numa pasta, está no PC, mas depois não consigo meter no iPhone. Se sou o maior info excluído da história, sou... Mas pelo que já percebi não é assim tão fácil, porque já falei com mais de uma pessoa e as pessoas já me disseram que é tipo, ei bro, também dei-me um bocado de trabalho, mas depois ninguém se lembra bem como é que fez. E depois, o que é que eu me lembrei? Ah, vou à loja onde comprei o iPhone e o gajo vai-me explicar. Ora, se não é para o meu espanto quando chego à loja e vou falar com o funcionário, pá, que estava lá vestido. E eu fui falar com o senhor e disse, olha, eu tenho aqui uma... O gajo tinha um colete da... Pá, vou dizer marcas, caguei. Um colete da Xiaomi, mas pá, estava ali com o nome da loja onde eu comprei o iPhone, por isso está-se bem. Olha, desculpe, não sei o quê, será que me podia ajudar? É que eu comprei um iPhone e queria passar as coisas do meu Xiaomi para o meu iPhone, como é que eu faço isso? E ele, pois, mas tipo, é picado, pois, porque o Android é um sistema aberto, deixa o cliente mudar quando quer, como quer, para onde quer. Agora o senhor mete-se nos Apples, mete-se nos iOS, isso já não acontece, porque querem prendê-lo, querem... Que tem de ser tudo lá, tudo sei que é, tudo exclusivo, e tudo. Pá, mas bada picada, é tipo, bro. É, tipo, até me fico a sentir mal por ter mudado o telemóvel. Tipo, de repente, na mesma loja onde eu comprei o telemóvel e me disseram isto é o melhor telemóvel do mercado, devia comprar este telemóvel, tipo, este telemóvel cozinha, este telemóvel respira, este telemóvel faz números, este telemóvel faz-lhe chamadas, faz tudo. Este telemóvel faz tudo. A mesma loja onde eu comprei o meu iPhone. Tem um funcionário agora a dizer, pá, uma merda, mas nunca devias ter feito isto. Tu devias ter ficado no Xiaomi para sempre. Ou Xiaomi ou Android, tinhas ficado Android para sempre. E é tipo, ah, meu, tipo, já paguei, já dei dinheiro, tipo, já estou a pagar o ordenado, tipo, ajuda-me. E eu depois, não sei, olha, se quiser vá falar ali com o meu amigo. Pá, e eu lá fui falar com o outro, pá, com o senhor que é da clínica lá da... Também que lhe chamarem clínica aquilo, pronto, é surreal. Era tão clínica que o sítio para tirar as senhas para ser atendido estava avariado. E é tipo, a gente está todos na fila, o gajo continuava a chamar números e não se percebia porque é que ninguém responde aos números. E há, porque a tua clínica nem tem os aparelhos a funcionar bem. Isto também é outra. Mas pronto, depois lá foi atendido e o gajo explicou-me que, ah, já, nós podemos fazer isso. Já, pronto, tem isso aqui, temos estes gigas para transferir. Ok, são 50 paus. Eu, hein? Desculpe. Sim, são 50 euros para passar os seus fecheiros do seu telemóvel antigo para o seu telemóvel novo. E eu, ok amigo, então faço em casa. E ele, está-se bem, pronto, e fiz em casa. Mas já pá, esta malta que leva as marcas, a rivalidade das marcas bem sério, não percebo, é que tipo, bro, quem és tu dentro da Xiaomi? É que ele nem sequer é empregado da Xiaomi, reparem, ele é empregado numa loja e especializou-se em produtos Xiaomi, mas tipo, ele nem é empregado da Xiaomi. Portanto, eu não sei que amor à camisola é este. Então, isto é mais de clube de futebol. Pá, este gajo é o Totti dos telemóveis. Este gajo só tem um clube. Este gajo é Xiaomi para sempre. Enfim. E se calhar com isto vamos... pronto, mas basicamente, se alguém souber como é que se passa o WhatsApp... Isso precisa do WhatsApp, as fotos que se foda. Mas o WhatsApp... Se alguém souber como é que se passa o WhatsApp para... o iPhone, por favor, que me diga, está bem? Pronto, vamos a isso. Perguntas. Pergunta de Diogo, pergunta, e o FIFA? Ora vivas, Diogo, ora vivas, já joguei FIFA, já joguei e já comecei o meu modo de carreira. Pronto, para quem me acompanha já desde os inícios sabe que sou um completo viciado, se calhar não é o termo correto, mas sou um grande adepto de FIFA, tenho todos os FIFAs desde o FIFA 2005, portanto estamos no 23. Se mudou muita coisa em relação ao 22? Não mudou assim tanto, mas pronto, é o que é, malta, está bem? Já estou a fazer o meu modo de carreira, portanto para quem não sabe, ou seja, escolho um treinador e uma equipa e sou treinador dessa equipa e depois posso fazer tal carreira de treinador em que contrato jogadores, vendo jogadores, tento ganhar troféus, tento ganhar merdas, depois pronto, e depois se quiser até sai daquela equipa e vou para ter a melhor, ou, pronto. É quase como uma história, um modo de história, exato, para quem joga jogos de ação e assim. E desta vez decidi fazer um modo de carreira com... suspense Santa Clara, surpresa. Por acaso já não fazia com Santa Clara há bastante tempo, na verdade, mas senti que tipo com Santa Clara há o grande risco de descer divisão, portanto este ano faço com Santa Clara porque se calhar para nós não estão no jogo, mas já vou fazer com Santa Clara, mas a minha ideia é fazer diferente. A minha ideia é, porque aquilo agora dá para escolher os treinadores, então eu vou ser o Mr. Mário Silva e o meu objetivo não é ser levar o Santa à Champions. O meu objetivo é levar o Mário Silva a melhor treinador da história do futebol. Portanto, o meu objetivo é pegar no Mário Silva com Santa Clara, mas assim que houver uma proposta do Benfica ou por todo um Sporting, eu ponho na alheta, malta. Estamos aqui a lutar por troféus. Obviamente, vou com o Santa Clara tentar as competições europeias. É o objetivo para esta época, disse inclusive no balneário, que nós não estamos aqui para descer, estamos aqui para alcançar lugares europeus. E vamos a ver, está bem? Mas já, pronto, em termos do jogo, era o que estava a dizer, é um bocado parecido, para defender acho que está mais difícil, pá, eu todos os jogos tenho de marcar para aí 5 porque levo 4, e também mudaram um bocado a maneira como se bate os cantos e os livres, e é do género, pá, livre está fedido, ainda não, nem estou lá perto de perceber como é que se faz, cantos já estou mais ou menos, cantos já consigo meter a bola mais ou menos onde eu quero. Agora, eu já consigo meter um gajo a cabecear ao primeiro posto, que é como eu gosto de bater os cantos, tensos, estão a perceber? Eu já consigo que o gajo cabeceie a bola e que o guarda-redes não defenda, só que depois tem sempre lá um defesa no primeiro posto que desvia ou que impede que a bola entre. Portanto, se ainda não marquei nenhum gol de canto, tá? Não consegui. Mas pronto, estamos aí, também só joguei para aí 2 ou 3 vezes, ainda não joguei muito, não tive tempo, eu já era para ter jogado, mas pôs-me com isto tudo do WhatsApp e perdi bem de tempo, pronto, mas já, a ver se amanhã ou assim, ou esta semana consigo recuperar o tempo perdido. Mais coisas, mais perguntas, pergunta de Carolina, como é que os intolerantes à lactose enfrentam a vida? Carolina, pronto, isto não é um podcast médico, né? Vocês já sabem que apesar de ter muitos defeitos, este podcast não é médico. Aliás, é uma das grandes qualidades desse podcast. Mas isto é uma pergunta interessante porque isto realmente afeta a vida das pessoas, sabem? Eu, tudo o que afeta a vida das pessoas a mim importa-me. Porque eu trabalho com pessoas, nomeadamente nos palcos deste país. Mas como é que eu te hei de dizer isto, Carolina? Epá, como é que um intolerante à lactose enfrenta a vida? Com muita diarreia, pá. Eu acho que, pá, para quem é de humanidades... intolerância à lactose é, pá, basicamente eles têm uma falta de uma enzima, que acho que é lactase, será? Agora também estou-me aqui a enterrar. Estava aqui a gozar com a malta de humanidades. Intolerante. Onde é que vou ver intolerância à lactose? Vou ver, obviamente, em Wikipédia. Intolerância à lactose é a incapacidade de ingerir o açúcar lactose devido a uma deficiência na enzima digestiva lactase, como eu houvera dito, provocando diarreia e cólicas abdominais, lá está. Mas como é que eu estava a dizer, portanto, bad diarreia, comem leite, seus derivados e borram-se todos, basicamente é, ficam o resto do dia em que de caganeira. Se é uma boa maneira de perder peso, ótimo. Se é saudável, tenho as minhas dúvidas, se é confortável também, tenho muitas dúvidas. Agora, tinha uma amiga Também ela é intolerante à lactose, que fazia uma cena gira, que ela adorava doces. E obviamente, tipo, quando era lá a cozinhar, ou ela tipo, tinha alguma, ou conseguia escolher na loja, ela conseguia, né, controlar a lactose e conseguia escolher produtos sem lactose. Agora, quando, por exemplo, ela ia um jantar, não sei o quê, a sobremesa tinha, ela queria provar na mesma, ela comia. E depois tomava comprimidos de lactase, que é aquela enzima que ela tem em falta. Que era para não se porrar toda. Agora, às vezes comia mais do que mais fatias do que comprimidos de lactase. Resumindo, borrava-se toda. Agora vocês perguntam-me, João Nuno, ela era ou não era uma mulher elegante? Era. Lá está. Pá, mas também são sacrifícios. O que é que vocês preferem? Ter intolerância à lactose? E ir para o ginásio todos os dias e ter uma alimentação correta e equilibrada? Aqui são vocês que têm de decidir, malta. Não sou eu, não vou decidir por vocês, está bem? Isso são perguntas que vocês têm de fazer a vocês próprios e depois decidem. Mas eu por acaso estive a pensar, eu acho que sobrevivia bem sem lactase, sem enzima. Tipo, se fosse intolerante a lactose, sobrevivia, porque tipo, leite eu não curto. Tipo, eu acho que a última vez que vi leite, acho que ainda eram escudos. Tipo, comprava-se leite em escudos, estão a perceber? Queijo seria mais difícil. Mas, tipo, eu também não morria. Tipo, comia fiambre. Está-se bem. Sobremesas. Não sou um gajo de sobremesas. Chocolate. Ok, gosto daquele chocolate de leite. Mas é tipo, ok, não me importo comer aqueles chocolates ricos em cacau 70% de marca Continente. Tipo, está-se bem. Portanto, eu acho que, na verdade, era um gajo que sobreviveria bastante bem em intolerância à lactose. E com isto, se calhar vamos ao... Arranque da semana! Yeah! Na arenga desta semana temos Mr. Fernando Santos e a sua fuga ao fisco. Então não é com o Mr. O engenheiro do Euro, o engenheiro do Penta, não andava a pagar impostos. Andava ali metido mais a federação a ver se ai, ninguém está a ver. E que vamos tentar fugir ao fisco com 4 milhões e tal. Estava, só que foi apanhado. E o que aconteceu? Nada. Que é merda sempre. Que é, neste país, se for futebol o pessoal passa-se. Se for problemas a sério, tio, não sei o que está a acontecer, sou cego, surdo e mudo, sou como os macacos. Porque é isto, pá, porque é tipo, a gente teve, pá, aí 2 semanas a discutir que a seleção não jogava uma peda, que o Ronaldo não podia ser titular, que o William nem podia ser convocado, que tinha de convocar o António Silva e o Gonçalo Inácio, ou seja, a gente teve semanas a falar de opções futebolísticas para a seleção nacional. E quem devia ser convocado e quem não devia. De repente, e depois descobrimos, no dia, uns dias depois, que o Mister, com a conivência da Federação, andava a tentar roubar dinheiro aos portugueses, porque aquele dinheiro acaba por ser de todos nós. E ninguém foi tipo, está bem, vá, e quê? O Ronaldo não pode ser titular. E depois já voltávamos ao mesmo. Epá, é isto que me irrita, é que são horas e horas de entrevistas e programas dedicados a se o Ronaldo é ou não deve ser titular e se o Fernando Santos deve ou não deve ser selecionador da seleção, mas sobre um crime a sério, epá, nem 5 minutos no telejornal. Portanto, se isto para mim é mais um motivo para o Fernando Santos e com o caralho, é. Agora, o que é que eu preferia? Que ele se metisse a seleção... Ou que ele pagasse o que devia. Já, pois aqui também estou a ser um bocado hipócrita, porque eu preferi que ele se demitisse da seleção. Também, pá, vou fechar honesto. Eu sei que está errado, mas é o que eu sinto. E eu sou uma mulher real. Está bem? Eu prefiro que o... Pá, podemos fazer assim. Senhor Fernando Santos, engenheiro Fernando Santos, fique lá com os 4 milhões. Vamos, pá, a gente esquece isso, está bem? Mas, pá, o senhor nunca mais pega nesta seleção. O senhor pega nesses 4 milhões e vá à sua vida, vá lá para as Ilhas Caimão, vá para a Suíça, vá para onde quiser, mas não, epá, não estraga a melhor geração futebolística do nosso país. Não estraga, está bem? Está bem, Fernando? Está? Vá, um abraço, beijinho. E se calhar também vamos já de vez para o tweet da semana. Yeah! Pá, eu sinto que este episódio foi muito à base de futebol, mas não vai melhorar agora. Porque o tweet desta semana aconteceu hoje. Aconteceu exatamente hoje. Então não é aqui Carcasilhas faz um tweet a dizer que era gay. Pá, eu acordo de manhã e vejo Casilhas e penso, pronto, no Twitter, trending, primeiro, e o Casilhas e pronto, mais um heart attack, mais um infarto, foi de cona. E não é que, abrindo o Twitter, percebo que, pá, Casillas está-se a assumir no Twitter. E a cena foi, aquilo teve uma hora, pá, teve uma hora online, teve uma hora a dizer que o gajo era gay. Ah, onde é que está? Agora não peixe, apagaram o tweet, já. Yeah. Queria-vos ler o tweet, esperem, para quem não teve a par da polémica. Da polémica. Isto não é polémica, atenção. Onde é que está? Estava aqui a ver se encontrava. Olha, malta, não sei. Não sei onde é que está, paciência, fica mesmo assim. Mas era o caso de lhes dizer que era gay. E pior é que tinha o Carles Puyol, antigo capitão do Barcelona, a dizer também, tipo, pá, não sei o quê, um dia contámos a nossa história. Tipo, meio a dar o apoio. E eu quando vi aquilo disse, epá, tu queres ver que é mesmo? Então o gajo andava a caçar a carbonara e afinal é hétero. Aliás, é gay. Porque às vezes são desses, os gays também são muito bons, só com os gajos melhores. É, mas depois vai saber e nem gostam bem, mas pronto. E depois, passado uma hora, o Casillas diz que a conta foi hackeada, apaga o tweet, o Carles Puyol pede desculpa, não sei o quê, porque é realmente uma brincadeira de mau tom, e é tipo, Carles Puyol, tipo, onde é que achaste que aquilo era, tipo, sabendo tu que não era verdade, não é? Depois, eu tenho algumas dúvidas que aquilo tinha sido mesmo hackeado, tipo, pessoa, o Casillas, você hackeado, se calhar roubava-lhe um dinheiro na conta, né? Não fazia um tweet, tipo, acho que aquilo foi alguém que pegou no telemóvel dele e escreveu, não sei o que, seu gay bom domingo. Ah, pois era isso, era o tweet acabava com hashtag feliz domingo, que é também, né? Se calhar não é a melhor maneira de uma figura pública se assumir e sair do armário. Agora, coisas giras disto. Primeiro, pá, obviamente que a comunidade LGBT... Por um lado ficou contente, que é tipo, o quê? Temos um grande jogador a assumir-se, isto é bem da mão para nós, para o gajo logo a seguir dizer, é mentira, pegadinha. Pá, obviamente ficaram fodidos, e com razão, porque é tipo, isto é uma brincadeira de mau gosto. Inclusive, houve um jogador australiano, que é o Josh Cavallo, acho que é Josh Cavallo, que é foi o primeiro futebolista profissional a assumir-se mesmo como homossexual. Pronto, e é um bocado... Ai, como é que se diz? Um bocado ativista dos direitos LGBT no desporto de alta competição, nomeadamente no futebol. E pá, o gajo fica fedido, que é tipo, isto é uma brincadeira mesmo muito mau gosto, pronto, e com razão. Mas também não deixa de ser giro, é que o Casillas, desde que se assumiu como homossexual, tipo naquela horinha, o gajo perdeu, no Twitter, 3 milhões de seguidores. 3 milhões de seguidores só por dizer que era gay. Que afinal até nem era. Mas pá, e depois a gente diz, não sei o que, o respect, no F, respect, meu. O futebol é um desporto altamente preconceituoso, malta. Pá, altamente. É que tipo, e já nem estou a falar do quando sempre que há um atleta negro fazem som de macaco. É tipo isto, é de repente tens um grande atleta que se assume como gay e perde logo 3 seguidores. Aliás, até tenho aqui para vocês que aquele mito que o Ronaldo se calhar também era. E acho que o gajo só não se assume por causa dos patrocínios, pá, porque ele precisa dos patrocínios. O Ronaldo é um rapaz que agora está com 12 filhos e precisa de dinheiro para sustentar a todos. Pá, e sem os patrocínios fica difícil. Má onda aí do Casillas, muito má onda do Carles Puyol. Péssima onda de quem é que é a conta do Casillas. E no final, quem fica bem no meio disto tudo? Ninguém. Ninguém fica bem. Portanto, brincadeira de mau gosto. E sem, na verdade, sem graça, né? Porque não há aqui um alvo humorístico que a gente possa dizer, olha, não, mas isto teve graça. Não há. Não penso que tenha. Agora, vamos ser aqui honestos. Se o Casillas tem cara de gay, é pá, tem. É tipo, não é dos que mais me choca. Não, estou já aqui a dizer, não é dos que mais me choca. Siga. Que é muito aprumadinho, mete aquela carinha laroca, e tal, é o Chico de Madrid, e tal. E depois eles em Espanha também são mais liberais nessas cenas, tipo... O Casillas diz que afinal não é gay, mas se calhar já expõe uma pizza também, tipo... Não sei, naqueles tempos do Real Madrid, acho que não. Eu acho que sim, eu acho que há... Pá, eu acho que é um gajo, é heterocurioso. Também digo, pá, o Casillas tem ar de heterocurioso. Tem ar de já ter experimentado. Pronto, e é isto que fica. Pronto, é... Preciso de ajuda a passar as coisas para o WhatsApp e o Casillas já é heterocurioso. Pronto, e com isto, se calhar ficamos por aqui esta semana, o que é que vos parece? Estou-me a cagar, para o que é que vos parece? malta, em termos de recomendações para esta semana, temos, olha, por falar em futebol, e já que pronto, foi um episódio mais ou menos dedicado a isso, All or Nothing, do Arsenal, está na Amazon Prime, e basicamente conta ou relata os bastidores da época passada do Arsenal, pá. Eu já vi, pá, aí 3 episódios, e estou bem excitado, malta. Tipo, eu neste momento sou um gunner. Eu neste momento sou do Arsenal desde pequenino. E depois está lá, aparece lá dos jogadores portugueses, né? O Nuno Tavares e o Cédric, portanto, eles também... Ali há um episódio que é muito sobre a vinda do Nuno Tavares e a maneira como ele se adaptou, ou neste caso não se adaptou ao clube. E, pá, é um clube com bastante história. Tem ali uma força também, tipo, uma história, uma origem popular. Pá, e depois, tipo, o treinador... É bem da dinâmica, é o Mikel Arteta, espanhol, também que jogou no Arsenal, e é um jogador bem, é um treinador bem dinâmico, que aposta bem no bem-estar dos seus atletas para renderem no campo, pá, não sei, é que estou a curtir, para já, portanto, recomendo. E dia 29, vou estar em São Miguel. Pronto, palco média, já sabem, bilhetes já vendem na Ticketline. Vou estar eu, Elfimed, Valdemar Criador, Miguel Neves e Joel Ricardo Santos. Portanto, é isso. É, comprei bilhetes. E pronto, é isso. Não acho que não tem mais nada. Está bem? Malta, já sabem. Portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí.
Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nuno Gonçalo.